Para falar um pouquinho melhor sobre esse assunto, sobre o circuito, a gente recebe aqui agora Germano Marinho, que vai contar um pouquinho. Germano, bom dia e muito obrigada por aceitar o convite de falar com a gente.
Eu que agradeço aqui, né? Bom dia ao programa, bom dia aos ouvintes, aos nossos telespectadores que também estão no YouTube, né? Para falar sobre essa abertura desse circuito, que é a primeira edição, primeiro circuito Acreano da Diversidade, que abre agora no dia 30 de setembro e se estende até dezembro. Então, nós temos uma programação aí extensa para que todos possam participar, sabendo que todas as atividades do circuito são de forma gratuita, que a Associação de Homossexuais do Acre oferece, né, para a população LGBT e a população também em modo geral, para que possamos aí cada vez mais alavancar, esticar e cobrar políticas afirmativas de reconhecimento dessa população. Esse primeiro circuito Acreano da Diversidade tem como tema envelhecer LGBT, memória, cultura e futuro. Agora nós estamos preocupados com as pessoas LGBTs que estão ficando idosas, porque até 3 décadas atrás, população LGBT, muito dificilmente, por conta da discriminação ou violência, a gente conseguia enxergar essa população que estivesse chegando ao envelhecimento. Então, com o avanço de cidadania, direitos e com codificação de dados, né, que agora nós temos aí até o IBGE, vendo os lares, os arranjos familiares com a questão do casamento, adoção de pessoas LGBTs, nós temos aí, então, agora, uma população que está envelhecendo. E como que a gente faz para essa população que está idosa não entrar de volta para dentro do armário por conta, com receio do etarismo, por conta do receio...
Também são da violência, não é, Germano?
Com toda certeza. Uma coisa é a gente jovem, né? Conseguir vencer o estigma, discriminação ou violência, uma coisa é a gente na fase do envelhecimento, que tudo que a gente não quer é aí envelhecer sem saúde mental, sem saúde física e principalmente a emocional. Então, como que a gente vai fazer isso? Então, a nossa discussão até dezembro é sobre essa preocupação da população idosa LGBT, resgatando também aqueles que vieram antes, por isso que na abertura, no Cine Teatro Recreio, nessa terça-feira, dia 30 de setembro, a gente, além que vai ter o entretenimento, que é com a vinda de artistas, dos artistas do Sudeste brasileiro que estão em talk shows, da arte queer, da arte drag queen, performático, mas também vai ter uma palestra com o doutor universitário da UFAC, o Jorginho, que vai lá explanar lá sua tese de doutorado sobre esse envelhecimento e principalmente o envelhecimento da população LGBT. Lançamento de documentário, também vai ter a certificação, a moção de reconhecimento às pessoas LGBTs que tanto tem contribuído para os avanços. E nós temos aí o mês de outubro, uma programação aí, a 4ª Conferência Estadual dos Direitos Humanos, que é uma conferência que LGBTs, pessoas com deficiência, pessoas idosas, pessoas negras, mulheres, é um guarda-chuva imenso que a gente coloca aí para a reformulação do Plano Estadual de Direitos Humanos, que é um plano aí que ajuda a construir o PPA, que é o Plano Plurianual de Ações e Metas de qualquer governo, para as ações que sejam direitos humanos para esse segmento da sociedade, em especial também a população LGBT.
Excelente, a gente vê uma programação bem diversa e com um propósito muito importante. Você falando dessa questão do envelhecimento, a gente fala de números, né? E cada número é uma vida, são altos índices, né, da expectativa estimativa de vida da população LGBT, que antigamente não chegava nem aos 30 anos de idade. A gente tem esses números. Agora, felizmente, a gente tem essa expectativa aumentando, mas ainda precisa ter esse tipo de discussão e orientação também, por isso essa programação, não é, Germano?
A luta das identidades transgêneros, que são mulheres e homens trans, é para conseguir chegar ao envelhecimento, né? Porque a expectativa de vida é 35 anos de idade, devido sobreviver a todo o estigma do preconceito e a violência. E nós já temos aí a expectativa dessa população e toda a população LGBT envelhecendo. Então, como que vai fazer esse recorte? Então, aqui no Acre, principalmente, a gente não tem número de quantos idosos são atendidos na saúde LGBTs, de quantos idosos são atendidos na alfabetização, sendo para o programa do EJA, né? Ou seja, então nós temos aí uma lacuna que a gente precisa preencher para que políticas possam de acolhimento e entendimento dessa população. e principalmente aí a você vencer dois tipos de preconceito, um contra a pessoa idosa e outro sendo uma população LGBT. Aí quando você junta sendo uma pessoa idosa, LGBT, negra, com deficiência, aí a gente precisa ter um olhar mais diferenciado, porque aí já é uma carga muito maior que essa pessoa pode passar de preconceito e violência na vida. Outubro.
É verdade, e vai uma programação até dezembro, não é, Germano? Dentre essas discussões, como que a população pode ter acesso a todo o conteúdo, os dias que vão acontecer esses eventos?
Abertura agora dia 30, 19 horas, Sinteatro Recreio, entrada gratuita, e todas as programações até dezembro são gratuitas. Então você pode ir lá no Instagram da Associação de Homossexuais do Acre, que é AHAC, A-H-A-C. Lá no Instagram tem os links de inscrições para cada programação. Ao decorrer, a partir de amanhã, já vai sair toda a vasta programação que vai ocorrer de setembro, né? Nós estamos finalizando aí com a abertura, até dezembro, com a realização da 19ª Parada do Orgulho LGBT do Acre, que vai se acontecer ali no Calçadão da Gameleira.
Excelente, essa programação é a primeira, mas já vocês já pretendem aí tornar um evento fixo para todo ano?
Olha, por que está sendo chamado de circuito? Porque a Associação de Homossexuais do Acre é a pioneira realizando as Semanas Acrianas da Diversidade. Vem aí há quase duas décadas realizando atividades. Só que nós conseguimos com que instituições governamentais, não governamentais, da população LGBT, principalmente da sociedade civil, que estão realizando eventos, atividades, desde modalidade esportiva, saúde, segurança pública. Então a gente não consegue mais ficar com tanta programação apenas uma semana. Então, por isso que é um circuito.
Excelente.
Porque não adianta a gente também ficar apenas todo mundo se espremendo numa semana ali e deixar o resto do ano todo descoberto, sendo que a gente todo mês a gente está realizando atividades. Então é importante a gente reconhecer o trabalho principalmente de ativistas, de entidades que estão realizando atividades interseccionalizadas, que vão desde a pessoa LGBT negra, pessoa com deficiência LGBT, pessoa idosa LGBT, as questões de saúde, segurança, educação. Então por isso que a gente não tem mais condições de ficar uma semana, é um circuito, e a gente está começando em dezembro, e em setembro a dezembro. Agora o ano que vem eu acredito que nós vamos começar de maio a dezembro.
Olha aí, excelente. Germano, muito obrigada. Fica esse convite para o público para apreciar aí o Circuito da Diversidade.
Então, não falta, nessa terça-feira, 19 horas, Sinteatro Recreio, ali na Gameleira. Chega um pouquinho mais cedo para você não ficar sem assento, que é muito disputado, mesmo porque as atividades da comunidade LGBT são atividades de muita alegria, mas também de reforço, de muita seriedade para com os temas que a gente aborda.
Excelente, excelente reflexão. Muito obrigada, Germano.
Muito obrigado aos ouvintes, aos nossos telespectadores e ao programa aqui. É sensacional pela abertura, e a gente agradece sempre por essa parceria e quase de duas décadas que a gente aqui com a Rede Amazônica de Televisão.